Obrigado, senhor presidente, senador João, do nosso querido Maranhão, que muito nos honra hoje presidindo essa casa. Senhor presidente, dois assuntos hoje me trazem a essa tribuna. Mas antes disso, eu quero aqui fazer um agradecimento ao senhor Nilson Vilela, de Itajaí. Esse final de semana, senhor presidente, eu estive em Itajaí e estive também em Rio Verde. São dois municípios expoentes da economia brasileira do estado de Goiás. Sem nenhuma dúvida, naquela área ali, o que muito eu pude ver, tive a oportunidade, que eu fui dar uma olhada no meu estado, você sabe, meu estado hoje vive do contra-cheque. E nós precisamos tirar Roraima da estagnação, colocar no crescimento, no desenvolvimento, geração de renda, emprego, produzir para o país, produzir para o nosso estado. E eu fui olhar ali a convite do empresário Sandro, e ele me levou nas diversas propriedades. Não há um palmo de terra que não seja aproveitado. Não há um palmo de terra que não produza, né? E é fantástico ver aquele povo brasileiro ali, de mão calejada, homens ricos pela produção, pelo trabalho. Entretanto, pessoas simples, né, produzindo para que o país não pare. E, presidente, você sabe que a economia nossa teve aí um crescimento de 1% do PIB, que veio exatamente da agropecuária, né, que é a agricultura e a pecuária brasileira. Portanto, eu quero aqui parabenizar os companheiros produtores que nos receberam com caloroso carinho ali naquela localidade, principalmente o Nilson, e saudar todos dizendo que o Brasil se orgulha, né, de vocês. É fantástico ver o quanto que vocês realmente fazem aquelas terras produzirem, não só para o estado, para a família, para o povo brasileiro e para a nação brasileira. Parabéns a todos. Quero também aproveitar aqui, lá eu encontrei um senhor que, lamentavelmente, se eu errar o nome, você me perdoa, mas para mim era seu Luiz, né? Seu Luiz, ele me deu até uma de colocar o nomezinho dele no telefone, e ele dizia para mim: olha, senador, todo dia eu lhe assisto na TV Senado, e eu sou fã número um seu, mas fã também número um da senadora Gleice e da senadora Vanessa, né? Eu falei: olha, você até sabe fazer boas escolhas, né? Porque já realmente o nosso parlamento tem muito mais homens, e você não perde seu tempo em assistir essas duas senadoras que enobrecem, sem nenhuma dúvida, essa casa e o parlamento. Então, quero aqui dizer, está registrado a sua fala, e dizer que foi um prazer enorme poder almoçar com você, lhe abraçar, você me abraçar, e dizer, ele disse para mim: senador João, eu nunca peguei na mão de um político, nunca imaginei encontrar um senador, e tive a felicidade de lhe abraçar. Então, está aí, eu acho que, eu sempre digo que o mandato, ele é efêmero, é passageiro. Nós é que ficamos, né? O importante de um mandato é você, o que é que você pode fazer com esse mandato para beneficiar o teu povo, a tua gente e a nação brasileira. Senhor presidente, eu quero aqui hoje fazer dois destaques. Primeiro, eu quero falar aqui do professoriado, né? Aqui tem duas professoras ali, a senadora Ângela Portela, que é minha âncora. Sou senador porque Deus quis, ela me ajudou muito, devo muito a essa nobre senadora, e a senadora Regina, né? Essa piauiense que tem pela educação a sua base profissional. Ela realmente, hoje, inclusive, eu via no rádio, Regina, um manifesto seu nesse sentido e os elogios dessa própria casa em função do seu belíssimo trabalho. Você, como boa piauiense, como uma grande mulher brasileira, silenciosamente você e Ângela defendem aqueles que educam o nosso povo. A mãe nasce para isso, para procriar, para desenvolver, para zelar, para dar o amor e a estabilidade ao lar e à família. E vocês passam desse limite, vão até a sala de aula ensinar os filhos dos outros. Parabéns a vocês duas, tá bom? Então, em homenagem a essas duas senadoras que são oriundas da educação, senhor presidente, semana passada o jornal Estadão publicou uma matéria intitulada "Professor ganha em média 3.335, segundo o INDEP". É uma matéria repetida, que infelizmente traz uma notícia que já deveria mais fazer parte do nosso, não deveria mais fazer parte do nosso cotidiano. O jornal mostra diferenças gritantes entre os salários dos professores federais, estaduais e municipais. Senhor presidente João, que já foi governador e sabe disso, um país que almeja crescer não pode ter os professores como profissionais de segunda ou terceira categoria. Nenhum país do mundo tornou-se potência sem investir na educação. Está aí a China. Se o Brasil quer sair do berço esplêndido e ganhar o mundo, é inevitável que a educação básica de qualidade seja a sua prioridade. Hoje o combate à corrupção está sendo comentado e comemorado em cada esquina, em cada família, em cada igreja deste país. O que temos a fazer para que a educação tenha essa mesma importância? O que temos para fazer? Causar o mesmo orgulho que hoje causa a Operação Lava Jato. Precisamos fazer com que a educação brasileira nossa tenha esse orgulho do povo brasileiro. O primeiro passo é termos governantes comprometidos com a educação, do vereador ao presidente da República. No ano que vem, teremos eleições. Então, vamos observar os candidatos, os mais comprometidos com a educação. E aí, Ângela, tu já leva vantagem. Estes, sim, deverão ter o nosso voto e o nosso respeito. Para ajudar o Brasil a entrar nessa discussão, estou estudando a possibilidade de um projeto de lei igualando os salários dos professores federais, em média hoje, de R$ 7.767 para todos os professores. Nas conversas iniciais, imagino que, para onerar estados e municípios, a União deverá complementar o que falta até atingirmos o valor de R$ 7.767. Eu gostaria de ouvir o ministro da Educação sobre essa proposta, como fazer para que ela vingue, né? Ouvir ambos profissionais da área, fazer uma ampla discussão, principalmente, talvez, na Comissão de Educação. Portanto, senhor presidente, estamos iniciando um projeto nesse sentido para que a gente possa dar aos professores para que sejam exclusivos, né, realmente, da educação. Por outro lado, senhor presidente, hoje eu estive na solenidade no Palácio do Governo. E ali, no Palácio, assisti à assinatura de uma lei que permite a diferenciação de preços entre as compras à vista e as com cartão de crédito. A partir de agora, senhor presidente, por força de lei, os comerciantes, empresários do ramo de serviço poderão cobrar para o mesmo produto, olha aí, presidente, como é importante, para o mesmo produto, preços diferentes conforme o meio de pagamento. Isso não podia. Eles faziam, mas era ilegal. Agora, o governo Michel Temer abriu, deu celeridade nisso, ajustou essa necessidade da população. E aí, os preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou da forma de pagamento utilizada pelo consumidor. Na prática, a nova lei regulamenta os descontos em compras à vista ou pagas em dinheiro e em espécie. Até então, os varejistas não tinham permissão legal, senhor presidente, para cobrar valores menores em produtos pagos à vista. A medida tem como objetivo melhorar o ambiente de negócios, estimular a economia em meio à crise, oferecer um maior poder de barganha ao consumidor. E falar nisso, o poder de barganha do consumidor não é fácil, não. Para você ter uma ideia, 76% a cada 10, 7 faz a famosa pechincha. E quem faz isso, presidente João? Exatamente o mais necessitado. A classe média, a classe burguesa, essa tem cartão de crédito, essa ganha tempo, né? Mas já o humilde, o salariado, o trabalhador, mão calejada, esse não. Ele tem que comprar à vista. E aí ele estava pagando, imagina. Por isso essa lei, ela é interessante. Ela é transparente. Olha só. Ela tem um cunho social, porque ela evita, né, que você pague um valor a prazo, um valor de uma mercadoria que está pagando em dinheiro, enquanto o outro compra em cartão, leva dias para liquidar e você tem que fazer o desembolso imediato. Então, é uma transferência, na verdade, de recurso, mas para o bolso das pessoas mais humildes. E Capixinha, ele vai, olha só, Capixinha, ele vai reduzir o valor, ele vai poder comprar mais, as lojas vão vender muito mais. Olha que fala aqui os comerciantes, os vendedores de comércio e serviço. 77% das pessoas disseram que essa nova lei deu uma pujança, né, nos seus negócios. 77%. Olha que beleza. Então, foi uma medida, e uma medida simples. E tem mais, olha o que disse aqui o presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, da CNDL, o senhor Honorário Pinheiro. Olha o que ele fala. A importância da medida. Essa é uma luta histórica do setor de comércio e serviços, que sempre enxergou na diferenciação de preços uma oportunidade para que o consumidor obtenha melhores preços no pagamento à vista. E para o empresário, que terá a segurança jurídica para estipular uma política de diferenciação considerando as taxas cobradas pelas administradoras de cartões de crédito, destacou ele. E vejam, senhor presidente, era uma necessidade de 10 anos. 10 anos, há 10 anos, esses lojistas de serviço, senadora Regina, queriam essa lei para poder fazer esse abatimento, para poder dar esse desconto, para ceder as pichinchas, né, do povo brasileiro. Então, é uma medida acertada. Isso, naturalmente, melhora muito a economia. O mesmo presidente da Confederação, né, o seu Honorário, ele disse mais também, que aquela medida de poder usar o FGTS, presidente João, ela injetou na economia 40 bilhões. 40 bilhões. E agora essa medida, ela vai naturalmente dar um aquecimento nessa economia, ela vai gerar mais renda, ela vai dar mais rentabilidade, o comerciante pode expandir o seu trabalho. Então, sem nenhuma dúvida, essa lei tão pequena, singela, só dois artigos e, se eu não me engano, um parágrafo, você resolve uma questão de 10 anos destravando. Eu vejo aqui, sinceramente, às vezes até muita crítica ao presidente Michel Temer, mas a gente tem que aqui fazer justiça. Por exemplo, a questão do pré-sal. Quando ele deu direito, fez a mudança daquela, eu fui um dos contra, radicalmente contra, combati até com o senador Serra aqui e tal. Aí vejo o jornal dizer hoje que isso deu uma flexibilizou, deu um avanço, que hoje o Brasil já passou do México e da Venezuela em produção. A questão do congelamento. Na época do congelamento, eu vi muito todos os lados, com muita cautela aquilo ali, muita cautela. Principalmente a questão da educação e saúde. Nós fizemos uma emenda de plenário, fui derrotado aqui democraticamente, que eu não queria o congelamento da educação e da saúde. Mas eu entendia que naquele momento, quem ganha 10 não podia gastar 20. O Brasil ganhava 10 e gastava 20. Era preciso ajustar essas contas. Eu não sei se o ajuste foi feito no setor errado, mas era preciso. Eu não sei se os ricos ficaram protegidos, os pobres sacrificados, eu não sei, mas era preciso ajustar. E aí eu me lembrei que um grande economista disse aqui no debate dessas audiências públicas, ele disse o seguinte: só há três alternativas para equilibrar os gastos públicos com a receita, a arrecadação. Primeira, dar um calote, como aconteceu no governo do senador e ex-presidente Collor. Tomar aí a poupança de todo mundo, o país ia afundar mais no descrédito. Segundo, você mexer na taxa de juros, como a presidente Dilma fez, né? Baixar ela por imposição do executivo, o que é que você faz? Você desequilibra o mercado. Você baixa a taxa de juros, você aumenta a demanda, cai a oferta e cria inflação. A inflação. Ou a outra era essa, fazer um congelamento. Um congelamento que, na verdade, ele vai ser flexível com 10 anos. Por quê? Não pode se dar um choque imediato. Pronto, derruba tudo aqui, não paga mais nada. Não, e paulatinamente o país vai crescer, se Deus quiser, e ele vai sair desse congelamento, e esse próprio Congresso vai estar aí mudando, e serve de bandeira, senador Ângela, para os próximos candidatos a presidente, inclusive, no ano que vem, dizer: olha, eu ganhando, eu vou descongelar, eu vou aumentar aqui, eu vou gerar aquele emprego, aí, bandeira política. Portanto, eu queria parabenizar o governo por essa medida inteligente, que permitiu aí, né, esse melhor desempenho do comércio e serviço, gerando emprego, gerando renda, aumentando os negócios e dando ao consumidor, principalmente consumidor mais humilde, a oportunidade de comprar muito mais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos.